A nossa aula de hoje, sobre os nossos arquivos internos, sobre as nossas buscas, tem como tema os conteúdos. É isso que nós vamos trabalhar, é isso que nós vamos estudar. Os conteúdos internos dos nossos sistemas de busca. É uma aula que tem vários níveis de aprofundamento e nós vamos seguir esses aprofundamentos, sobretudo porque cada um deles depois se descortina em aulas também. Então ele pinta um painel importante para nós. Teremos também uma crônica do Woody Allen como ilustração. Então vamos lá, todos estão ali na página 1, e ali diz assim, ó, alguns materiais estão organizados, nossos arquivos, assim, alguns materiais, eles estão organizados. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu perguntar para cada um de vocês o seguinte, você lembra quando você era muito pequeno, você tem lembranças da escola na qual você estudava? Como é que essa informação vem até vocês? Alguns, por exemplo, visualizam a escola. Outros não visualizam, eles ouvem a voz da professora chamando, ou uma sineta batendo. Outros lembram, descrevendo naquelas carteirinhas envernizadas. Ou seja, isso é um exemplo de material organizado. Você vai lá num lugar da sua vida, que para você é o passado, e dentro desse material você vê vários ícones. Você vê a carteira, alguns veem a professora, alguns vislumbram os amiguinhos, são elementos organizados. Agora, deixa eu mostrar para vocês como é possível acessarmos vários desses arquivos previamente organizados. Olhem ali na fotografia do item da página 1, e vocês têm ali o quê? Um mesário, todo em madeira, típica aquelas de demolição, uma boa garrafa de tinto, um pequeno lampião, alguns livros espalhados. O que é aquilo à esquerda? É um chapéu? Um chapéu? Sim. Pois bem, vamos supor que uma pessoa, um de nós, tenha essa recordação de alguma coisa que viveu na vida. Se você pergunta para a pessoa assim, ó, você estudava onde em sua casa? E é esse o conteúdo organizado que a pessoa tem, imediatamente a busca que a pessoa fez leva para lá. Ok? A busca leva para lá. Ou então você coloca assim, ó, onde você preferia estudar quando você saía da escola? Novamente, a busca organizada leva para lá. Aí, lá embaixo, depois da imagem, tem assim, ó, frases de improvável acesso. Eu quero ilustrar isso para vocês. Algumas pessoas, elas, pela consulta que elas fazem, ainda que elas tenham um material organizado em algum lugar delas, pela maneira como elas fazem a consulta, o acesso é improvável. Querem ver uma coisa? Se eu pergunto para uma pessoa quais os nomes dos seus professores na escola verde que você frequentava, a pessoa vai lá e tenta lembrar os nomes, mas muito improvavelmente ela acessa isso que vocês estão vendo ali. Essa escrivaninha em madeira de demolição, os livros, a garrafa de vinho, o lampião. A minha pergunta fez com que ela desviasse e derivasse para um elemento satélite. É desta forma aqui. Esses exemplos iniciais são grosseiros, mas o propósito é só ilustrar. Eu já vou aproximar isso das nossas vidas. Olha só, outra frase de improvável acesso a essa imagem. Quanto tempo morou naquela aldeia? É improvável, talvez até a pessoa vá para um conteúdo organizado como esse. Mas em geral ela vai pesquisar, bom, eu cheguei em tal época, trabalhei em tal lugar, depois fui embora. usualmente assim. Bom, agora que vocês tiveram uma primeira aproximação, eu quero mostrar isso mais de perto para cada um. Olhe, quando você conversa com uma pessoa e você busca uma informação por acesso direto, as frases estão relacionadas ao conteúdo e quase que em linha reta. Quando foi que você se formou em direito? E a pessoa vai lá pontualmente para um lado da vida dela, ok? Quando você usa frases de improvável acesso, isso gera às vezes confusão na pessoa. Pessoas que convivem com gente que costuma usar frases de improvável acesso, muitas dessas pessoas desenvolvem dubiedades no tópico significado. Elas vêm ao consultório e dizem, olha, minha mãe dizia uma coisa, mas eu não sei de fato se era isso que ela queria dizer. Às vezes eu acho que ela dizia isso, mas na verdade ela queria dizer aquilo. Algumas pessoas desenvolvem isso quando vivem com gente que faz pesquisas por acessos indiretos. Esses acessos improváveis, indiretos, eles são indicados quando você quer examinar um contexto sem tocar naquilo que é nevrálgico para a pessoa. Um exemplo disso, você está trabalhando com uma pessoa no consultório que passou por um sequestro relâmpago, tá? Mas foi muito traumático e você precisa de dados. Então você vai por frases de improvável acesso, direto àquela coisa. Então, se aconteceu, por exemplo, aqui em Porto Alegre, em algum lugar, você diz para a pessoa, você sabe que foi ali perto do centro, você desloca. Isso aqui no bairro Petrópolis e tal, você chega próximo, tem várias descrições, mas não da coisa em si. É um uso muito comum que se faz desses acessos improváveis, tá? Por favor, cliquem lá embaixo e ir para a página 2. Bom, agora, ali na página 2, nós temos, como título, alguns materiais estão organizados por aparentes equivocidades. Isso é muito curioso. Alguns pesquisadores da alma humana, quando eles pesquisaram os nossos registros, os dados que nós temos em nós, ou sobre as coisas que vivemos, sobre as coisas que deduzimos e que de várias maneiras colocamos no futuro, no passado, etc., vários deles chegaram a considerações diferentes. É muito provável que dentro de cada pessoa nós teremos materiais organizados das mais diferentes formas. Bibliotecas dispostas das mais diferentes formas. Aqui na página 2 nós estamos vendo quando alguns materiais estão organizados por aparentes equivocidades. Não é difícil a gente acessar isso. Quer ver? Há coisas nas nossas vidas que se a gente... E você pergunta, como é que era o rosto do seu avô? E alguns pensam, puxa, eu não lembro direito, eu confundo um pouco, parece que às vezes eu vejo uma parte, mas não consigo fixar a imagem. São materiais que se organizaram dentro de nós, por diferentes razões, em equivocidades. Em filosofia clínica, equivocidade significa estados confusionais, né? Ali, ó, frases de possíveis acessos. Vamos ver. Quando você estiver lidando com alguém no consultório e a pessoa se mostrar, ela diz, olha, doutor, eu sempre procurei me lembrar de determinada coisa, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, minha esposa sempre me cobraram isso, mas cada vez que eles perguntam, parece que fica tudo flutuante, eu vejo luzes, eu não vejo direito o que, que aconteceu. Vejam, uma das maneiras de acesso a estas equivocidades, e isso vai variar de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. Aqui eu estou considerando uma pessoa cuja forma de acesso é por elementos pontuais, tá? Então você diz, o que esses pontos de luz trazem? Esses que vocês estão olhando lá. Tem microfone aberto, por favor? O que eles representam, esses pontos de luz? O que há neles e para além deles? Quando você faz isso para uma pessoa que estabelece conectivos entre os dados confusionais que habitam nela, na memória, na lembrança, e os termos em direção ao termo singular, esta pessoa pode lidar com essa questão. Não é assim para todo mundo. Alguns, se vocês fizerem isso, o resultado é muito ruim. Desçam, por favor, a barra de ferramentas apenas. E logo abaixo vocês verão ali, ó. Por causa das questões feitas e a relação delas com o conteúdo aparentemente equívoco, surge a imagem a seguir. Essa imagem que vocês estão vendo ali, na mesma página 2, lá embaixo. Ou seja, você disse para a pessoa o que são... Deixa eu pontificar isso aqui. Você está lidando com uma pessoa que diz que cada vez que ela vai numa festa de família, alguém pergunta sobre um evento e tudo que ela lembra daquilo são nuvens, são coisas, ela não tem nada nítido. Se você sabe que essa pessoa costuma acessar elementos assim por em direção ao termo singular, você pode ir direto pontuando os elementos que estão lá, como nós fizemos com aquelas bolas, aquelas luzes. E ao perguntar sobre elas, olha o que aconteceu com essa pessoa. Os galhos apareceram, apenas o contorno de galhos, e lá ao fundo alguma coisa, que podem ser folhas, podem ser painéis, nós não sabemos. Novamente o filósofo pergunta à pessoa, o que são estes galhos? Estariam tratando de uma árvore ou de suas folhas? Isso se passa em um parque, em um jardim, em uma residência. Aqui foi colocada uma observação ali embaixo. Como saber quais as questões a fazer de modo a consultar estes pontos? Como você sabe a eleição das frases para levar a isso que vocês têm aqui? Por que, por exemplo, o filósofo perguntou... Pessoal, tem o microfone aberto, por favor. É na casa da Maria Beatriz.
Então, deixa eu ver como é que eu faço para fechar aqui.
Pronto, eu já te ajudei a fechar. Vamos lá. Como saber quais as questões a fazer de modo a consultar estes pontos? Vejam. Qual o motivo do filósofo ter dito para a pessoa o que são estes galhos? Estariam tratando de uma árvore, de uma folha? Ele podia fazer 1 bilhão de outras perguntas. O que o fez eleger estas em específico? Provavelmente, na história de vida dessa pessoa, ela deve ter colocado que naquele contexto onde eles estavam trabalhando essas questões, ali, eles, nesse contexto, eles trabalhavam, vamos supor, entre 5 e 10 anos de idade, a pessoa morava num jardim, numa linda casa com jardim, ou numa escola que tinha todo esse jardim no qual ela frequentava. Quer dizer, o filósofo já tem elementos prévios que permitem que ele direcione fortemente essas questões de modo a trazê-las de forma mais concisa e evidente. Por favor, lá embaixo, diz ir para a página 3. Podem clicar. Olhem o que surge ali na página 3, que lindo. A pessoa, então, mediante a consulta interna realizada, chegou aos elementos abaixo, que assim ela descreveu. Vamos ver como é que a pessoa descreveu, então. São folhas de um plátano, o outono vai alto e elas começam a mudar de cor. Estão avermelhadas, depois ficarão douradas. Fecha aspas. Bem, aí vem uma pergunta técnica. Como saber se esse quadro abaixo não é uma ficção que nunca existiu de fato, mas que se formou como fruto de um agendamento? Ou seja, foi uma memória plantada. Querem ver um exemplo? Você encontra um tio seu, tá? Ele morava no Uruguai. Aí esse tio vai visitar você, ele já é idoso, e ele chega na sua casa e ele diz assim para você, que quando você era muito pequeno, você costumava andar de balanço, que você adorava, tinha um balancinho de madeira na casa dele, ele empurrava e você gostava muito de se embalar ali. Como aí você faz toda uma retroação na sua historicidade e você tem uma lembrança de um balanço, que na verdade era um balanço que era na casa de um vizinho seu, mas pela maneira como ele colocou e contextualizou, você traz isso para uma lembrança sua, apropriada. E você diz, eu tenho lembrança desse balanço, descreve o balanço, tal, tudo, e o balanço fica sendo seu. Como nós podemos saber que uma memória não é apropriada? Isso acontece muito, sabe quando? Entre casais que convivem há muito tempo. O rapaz vem lá com uma foto e diz, olha aqui, ó, aqui, nesse lugar, a gente estava fazendo isso e eu fotografei. E a esposa dele diz, olha, essa foto não foi você que tirou, não. Fui eu. Ele disse, não, fui eu que tirei essa foto. Ele disse, não, não. Olha aqui, ó, atrás está aqui o registro. Essa máquina que não é minha, só eu uso, ela é semiprofissional. E o rapaz fica atônito, diz, puxa, eu tinha certeza que eu tinha feito essa foto. São memórias apropriadas. Quando é uma árvore, um balanço, ok, mas e quando é algo grave? Quando é algo que gera danos, que causa uma série de confusões? Como dirimir estes elementos? Como evitar que isso cause estragos da malha intelectiva da pessoa muito maiores do que o que ela já está vivendo? Tem uma obra chamada Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas. Nessa obra, a personagem central se agonia, quase se destrói, porque ela pensa que quando ela era muito pequena, ela tentou matar o irmãozinho ou a irmãzinha num berço. E depois de muita terapia, ela chega à conclusão que o bercinho era muito alto para ela, que tinha um ano e pouco, poder jogar os sapatos lá para dentro, como ela tinha imaginado. Estão vendo? São memórias apropriadas, às vezes fabricadas. Bem, muitas delas nós conseguimos sim, apenas recuando e mostrando para pessoas paradoxos, conseguimos destituir. Algumas não. Algumas estão de tal sorte arraigadas, já fazem parte do acervo existencial da pessoa e em alguns casos ela será tida assim como da pessoa. Imaginem o número de confusões que isso já deve ter causado aí, vida fora, em tantas pessoas. Por favor, lá embaixo diz ir para a página 4. Sim. Agora vamos aumentar a complexidade dos nossos estudos. Vejam o que diz ali. Alguns dados estão arquivados de modo que o caminho até eles ocorre por derivação, etapas, passos. Vejam aquela galeria ali embaixo que vocês têm aí. Isso aí é uma galeria famosa, viu? Me escapou o nome. É de uma igreja. Eu vou lembrar depois. Bem, nessa foto vocês têm um corredor em perspectiva. A parte inicial dele, mais próxima dos nossos olhos, está escura. Da metade para o fim há elementos vazados, com luzes entrando da esquerda para a direita. Provavelmente tem uma escada ali à esquerda, né? E a gente vê pelo menos um degrau ou dois e luz entrando por ali. Ou seja, esse é um caminho que nós, para compreendermos, precisamos acompanhar o corredor, as etapas, os passos. Ele não é uma lembrança pontual, não é também uma lembrança por movimento, tipo um cineminha que a pessoa tem, mas exige etapas. Agora vem uma questão ali que é sublinhada. Como saber se as nossas perguntas é que constroem as derivações ou se elas de fato estão estruturadas antes de nossas perguntas? Eu vou mostrar isso para vocês. Por exemplo, você que está conversando com uma pessoa e aí você diz, como é que era lá no interior? Como é que era lá em São Gabriel? Aí a pessoa diz, bom, eu tenho uma lembrança só de voltando da escola. Veja, se você diz para a pessoa assim, mas da escola, só que se você ia para a escola, devia ter mais alguém indo para a escola, devia ter um professor, a escola tinha que estar em algum lugar. E a pessoa, então, disse assim, a escola estava do lado da igreja. E eu ia com a minha irmãzinha, nós dois, eu e ela. A gente ia de carroça, quem me levava era o leiteiro. Olha quantos dados. E aí você diz, quem mais tinha nessa cidade? A pessoa diz, eu não lembro mais. Espere, o leiteiro tinha um nome? A escola tinha um nome? Qual era a cor da escola? Você puxa esses elementos derivativos. E a pessoa vai, então, construindo esse corredor aqui, ó. Mas nós construímos isso por derivações, quer dizer, a pessoa está nos dando uma resposta que para ela é razoável, é lógica, ou de fato era assim. Querem ver, se vocês forem visitar aquelas famílias que têm 8 irmãos, tudo em escadinha, e aí de repente é Natal, está todo mundo lá, pobre do peru, o pessoal tomando vinho e tal, de repente o quarto dos 8 irmãos, ele diz, lembra aquela do nono? E aí ele começa a contar, uma vez era inverno, o nono entrou e trouxe os animais todos para dentro de casa, porque disse que era muito frio, e com os animais dentro de casa, que como se fazia na Europa, a gente ia se esquentar. E aí ele disse, o cavalo ficou do meu lado. Me lembro que eu deitei a cabeça nele, estava bem quentinho, eu dormi quente. E aí o irmão caçula diz, de jeito nenhum. Eu me lembro muito bem que naquela noite, o nono levou o cavalo para o estábulo e não deixou, eu não sei o que que tinha, que estava com algum problema nos cascos, infecção, alguma coisa. Ele não deixou dormir com a gente. E aí os dois entram numa contenda. E um diz para o outro, não, eu tenho certeza, e o outro, e cada um tem argumentos sólidos sobre isso. Chega a segunda da escadinha de 8 com uma fotografia que a nona fez. Aquelas fotos que quando tinha que botar pólvora, pum, fazer aqueles stories. E ela diz, olha aqui, ó, eu tenho a prova de tudo isso aí que vocês estão falando. E aí, de fato, o cavalo estava dormindo lá dentro. Como é que aquele que diz, nossa, não havia, não sei o que e tudo mais, como é que uma memória que é tão vívida, tão partícipe da vida deles, pôde ter uma tamanha deformação? Isso acontece muito, muito. Muitas das nossas memórias, elas estão vivas, elas trabalham, elas não estão congeladas como uma fotografia. Há pessoas que quando contam a historicidade delas de vida, se você pedir para contar de novo, é outra historicidade. Porque ao ter mexido lá naquelas lembranças, elas caminharam, se mexeram, mudaram. Certas memórias entram, conversam entre elas, evoluem, se resolvem, outras não. Como é que a gente sabe quando isso está acontecendo? Pela própria narrativa. A pessoa nos diz assim, quando ela faz uma busca como essa que vocês viram, ela diz, olha, deixa eu puxar mais um pouco. Tinha também o estábulo, os animais, tal, isso. Hoje eu entendo, olha o que a pessoa diz, quer dizer, ela coloca aquela narrativa e então ela diz, hoje eu entendo que o que o nono fazia é porque nós éramos muito pobres, não tínhamos nem para lenha. Então era uma maneira de esquentar, de poupar e tudo. Isso é fazer mudanças nas memórias. Ele, a partir do que ele viveu, ele inseriu uma explicação naquilo. Mas há pessoas que fazem a leitura pictográfica congelada das coisas. E cada vez que voltam lá, é como visitar um álbum velho, não há mudança alguma. Desçam, por favor. Olhem lá embaixo, na página 5. Ah, perdão, página 4 ainda. Um outro exemplo da mesma coisa, de consultas que exigem que você caminhe por derivações. Sabe, não é só uma coisa pontual. Você diz para a pessoa, como é que era na casa dos seus tios, onde você viveu até os 12 anos? E aí você tem que esperar a pessoa descrever, porque a memória, nesse caso, ela não ficará estática. Ela caminhará por um longo trecho. Tá vendo? São consultas que exigem esses fôlegos. Por favor, clique ali, ó, ir para a página 5. Pronto. Outro elemento de grande complexidade. Há buscas que oferecem respostas concomitantes, diversas, que conduzem a caminhos distintos. É o que diz o enunciado. Ora, meu Deus do céu, quer dizer que eu posso perguntar uma coisa para uma pessoa, para ela buscar nos acervos internos dela, e como resposta ela me aprontar três quadros como esses que os senhores estão vendo? Ou seja, você pergunta algo e a pessoa... Vamos supor, você pergunta para a pessoa, olha ali o que diz no exemplo. O que é importante para mim? E surgem três respostas. À esquerda, o painel de um avião a jato moderno. No meio, a moça dançando. E à direita, velas da meditação da oração dela. Quando se trata disso, de o que é importante para mim, ok? A pessoa coloca esses elementos. Agora imaginem quando você diz para a pessoa, olha, de todos os caminhos que você considera, você só poderá trilhar um. Neste momento, ou você engravida e tem seu bebê, ou você vai fazer seu doutoramento, ou você trabalha. Mas só um deles você vai poder escolher. Não dá pela vida que você tem escolher os três. Estão vendo? A questão é que às vezes os três surgem como elemento de necessidade, não um elemento contingencial. Você perguntou para a pessoa o que você quer de fato fazer na sua vida. E como resposta a essa consulta ao Google interno da pessoa, o que, que vem? Vem essas três imagens ou esses três itens que eu disse que não se conciliam entre eles. Muitas vezes, sem fazer a consulta, a resposta talvez fosse outra. Mas você consultou a pessoa. E ela foi lá nos arquivos dela e disse, bom, a pergunta é essa, a consulta é essa, estão aqui as respostas para o que você está. E aí vem a questão ali, como saber quando surge isso, qual é o caminho? O que mostra que as consultas internas não são a resposta para todas as coisas. Elas nos ajudam muito quando a questão é de uma pesquisar nos nossos acervos, mas a pesquisa por si somente tem seus limites, tem suas coisas. Cliquem, por favor, lá embaixo, na ir para a página 6. Isto. Na página 6, olha a questão que surge lá em cima. Alguns conteúdos podem ser reorganizados conforme o modo de acesso. Puxa vida! A estrutura de pensamento de uma pessoa possui tantas partes em conversação, tantos tópicos em conversação, que em alguns lugares uma consulta a eles faz com que os elementos se reorganizem facilmente. Em outras áreas, não. Vamos ver o exemplo que foi colocado aqui, ó. Então, uma pessoa vai visitar você e a pessoa diz, você tinha um ursinho e um piano, está ali que vocês estão vendo. É provável que a senhora que limpava a saleta de música tivesse colocado o ursinho sobre o teclado alguma vez? O que vocês acham? Quando você faz isso, a pessoa, vejam, já estava lá no ambiente dela o ursinho e o piano. O ursinho podia estar lá longe, perto de uma almofada. Mas a pessoa propôs uma reorganização de conteúdos. Algumas pessoas aceitam. Elas pegam e unem. E aí constroem uma memória que talvez não existisse de fato. Quando isso é verossímil, é palpável, e dependendo de como isso se insere na malha intelectiva, isso pode interagir fortemente com a pessoa. Às vezes você diz para a pessoa assim, ó, você já imaginou se ao invés de tudo estar tão difícil como está, tudo ficasse muito bem e você pudesse ter paz e ficar bem? Já imaginou como seria a sua vida? A pessoa, então, às vezes, pega os conteúdos lá dentro e faz uma reorganização tal qual vocês estão vendo aqui. Se o problema que está na pessoa diz respeito a uma reorganização de conteúdos, é o suficiente para a pessoa seguir a vida dela. Agora, cada caso é um caso e cada pessoa é única, não é? Como eu posso saber, pela historicidade da pessoa, que estamos diante de um elemento, de uma questão que pede por uma reorganização existencial de conteúdos, de questões? Há muitos indícios. A pessoa nos diz, usualmente na clínica, olha, doutor, se eu pudesse pelo menos ter separado lá e deixado que a minha tia ficasse com a garagem, com um quartinho de fundos, ao invés de ter dito para ela tantas vezes, a senhora vai ter que morar na casa conosco, talvez as coisas tivessem sido diferentes para mim. Lembrem, ela está dizendo que se tivesse havido uma reorganização nesse elemento, você pode então propor a ela. Como você sabe que teria sido diferente, por exemplo, se sua tia tivesse ficado lá como ela queria e tudo? Se a pessoa consegue trabalhar os elementos de reorganização, ela responde para você. Diz, olha, teria sido diferente, eu nunca teria me desentendido com a minha tia. Teria deixado ela fazer as coisas, as esculturas que tanto ela queria. As coisas teriam sido melhores. Qual é o alcance disso? O alcance disso pode estar ligado a vetores específicos da estrutura, como por exemplo o perdão, como por exemplo a compreensão, né, epistemologia. E por exemplo, a pessoa ao fazer isso, ela diz, agora eu compreendo então, doutor, por que eu não tive culpa no que aconteceu lá? Por que que as coisas se precipitaram? Claro, não houve essa reorganização que teria sanado as coisas. E assim eu compreendo que não é que as pessoas eram ruins, é que as coisas aconteceram dessa forma. Com a reorganização você conseguiu isso. Uma consulta ao seu Google interno na forma de uma reorganização. Daqui a pouco vamos abrir para as questões. Primeiro vamos até a página 8, por favor. 7. Lá embaixo do ursinho. Bom, ali tem uma pergunta. As nossas consultas internas, aos nossos arquivos, aos nossos acervos existenciais, elas podem gerar novos conteúdos? Uma coisa é reorganizar os conteúdos, né? Colocar, eles já estão lá. O ursinho já estava lá, o piano já estava lá. Mas é possível construir conteúdos que não estavam lá? Então, ali tem um exemplo. Você diz para a pessoa, você alguma vez viu no céu vários planetas muito parecidos, apenas com tamanhos diferentes e muito próximos? Quando você fala isso para a pessoa e ela imagina estar vendo isso, ela já está construindo conteúdos na cabeça dela. Conteúdos que ela nunca viu, nunca considerou. E pode ver uma imagem como esta que vocês têm aí, ó, no item 7, na página 7, que diz, buscas podem gerar conteúdos. Ora, se buscas podem gerar conteúdos, pessoas que, por exemplo, uma vida inteira buscaram afeição, uma vida inteira elas dizem, eu nunca tive afeição, eu nunca tive quem me amasse de fato, ou eu nunca tive respeito, eu não sei o que é coragem, doutor, ou eu não sei o que é empreender algo. É o que eu sempre quis, mas eu não sei, eu nunca tive isso. Se essa pessoa, você puder, por consultas, aos acervos existenciais delas, e claro, vocês têm procedimentos clínicos para isso, em filosofia clínica a gente tem agendamentos diretos, intencionalidade dirigida, informação dirigida, muitos outros recursos. Você pode, então, propiciar a pessoa a construção de conteúdos, já que a malha intelectiva dela aceita quanto a uma especificidade. Lembrem, às vezes para outras coisas essa pessoa não aceitará construção de conteúdos. Vamos ver isso de perto, como o uso clínico disso? A pessoa pode colocar para você: olha, doutor, eu queria ter falado com a minha sobrinha antes dela partir para a Rússia, onde ela estuda, o quanto eu amava, eu nunca disse. E isso está muito preso dentro da minha garganta. Sempre fiquei muito triste com isso. Se essa pessoa aceita construções de conteúdos por agendamentos, assim, diretos, você faz uma intencionalidade dirigida. Vai até lá e desespere. Isso aconteceu quando você tinha 15 anos, foi assim? Foi. Muito bem. Vocês estavam na sala quando ela foi para a Rússia, foi isso? Foi. O que você queria ter dito exatamente para ela? Diz para mim o que que era. Se a pessoa aceita isso, e alguns não, lembrem que cada estrutura de pensamento é única, vocês vão fazer o mesmo que esse quadro mostra aí de criação de planetas. Você constrói um dado intelectivo, ok? E aí a pessoa, ao fazer essas... Alguns dizem que é simulação, simulacros, mas será que é de fato? Quer dizer, de certa maneira a pessoa está construindo um conteúdo lá, que não houve e está encartando. Ou até onde isso vai funcionar, né, para cada pessoa varia muito. Vamos agora, por favor, lá embaixo, ir para a página 8. Isso, ir para a página 8. Nossas consultas também podem rastrear coisas na nossa malha intelectiva, na nossa biblioteca existencial. E pode rastrear isso de maneiras assim, ó, muito interessantes, muito curiosas. Por exemplo, olhem ali o que diz no enunciado. Onde você acha que sua sobrinha esqueceu os chinelos naquela ocasião? E aí a pessoa dá uma busca em todo aquele cenário que era a praia, a areia do mar, pessoas. E aí ela pensa, eu já sei, eu acho que ela poderia ter deixado. E aí vem essa imagem que vocês estão vendo aí na pessoa. Okay? Para muitas coisas, essas buscas internas, para muitas coisas elas resolvem dessa forma. Bem, aqui eu vou fazer uma parada. Bem, a historicidade de filosofia clínica diz respeito a de tudo aquilo que você viveu, as considerações em torno disso, não é mais propriamente o fato em si, mas uma análise, uma interpretação do fato. Por isso o nome historicidade e não história, né? A pessoa conta: olha, eu vi o pôr do sol, eu vi as borboletas, aquilo me encheu o coração de esperança. Isso é uma historicidade. Muito bem. Ela, de certa maneira, faz consultas a essa historicidade. No entanto, consultar os nossos Googles internos, os nossos acervos existenciais, os nossos bancos de dados, por vezes nos remeterá diretamente a esta historicidade. Mas conforme vocês viram há pouco, muitas vezes isso transcenderá a historicidade. Não é? Porque muitas vezes estará na estrutura do pensamento da pessoa uma criação. Você pode pegar dados e criar, que então sim farão parte da sua historicidade, a posteriori. Outras vezes você vai dentro da historicidade e de lá você pode criar elementos que a transcendem. Não é? A historicidade é um registro que nós temos, o que fizemos, por onde passamos, com quem estivemos, etc. Isso é a nossa historicidade, esse testemunho. Mas em muitos âmbitos é um elemento vivo que nos permite ir para além dela, por construção, por derivação, para além da historicidade. Ela não nos prende propriamente. Então, e aqui é um dos elementos chaves da nossa aula de hoje. Quem faz procuras existenciais, quem faz consultas a seus acervos existenciais, de fato está pesquisando e procurando o quê? Memórias, lembranças, coisas que estão na historicidade ou coisas que vão transcender essa historicidade, não é? Muitas vezes você imagina que está consultando algo que você viveu e você está construindo sobre aquilo, por derivação, como vocês viram no caso daquele túnel, Você pode achar que está só recordando e às vezes está mudando completamente aquele elemento historiográfico, porque você está compondo, está reorganizando conteúdos, recriando muitas vezes a sua historicidade.
Ressignificando.
Nem sempre. Sempre quando eu trabalho esses temas, vem essa história do ressignificando. Não, gente, nem sempre. Às vezes coisas mudam completamente e a pessoa não ressignifica. Para cada pessoa, de acordo com a estrutura do pensamento dela, ela vai fazer alguma coisa. Alguns vão aprender e não ressignificar, sabe? Outros vão confirmar e não ressignificar. Há de tudo, né? Cada pessoa é única, a gente tem que ir atrás dessas referências para saber o que está acontecendo lá. Pelo que vocês estão vendo, essas consultas precisam ser producentes, coerentes com a estrutura interna da pessoa, com a historicidade dela, sob pena de causar bagunça, confusão, a pessoa fica perdida nos seus caminhos. É muito importante a gente fazer as consultas nessa disposição de respeito, porque, entre outras coisas, podemos até criar elementos lá. Não é porque uma pessoa não teve um sol bonito quando era criança que nós não podemos colocar a possibilidade deste sol, ou mesmo a promessa de que esse sol viria depois. A historicidade de muitas pessoas é um elemento vivo, pulsa, não morreu, não é uma foto cristalizada, congelada. Tem pessoas que a grande construção delas não é o futuro, é o passado. São arqueólogos existenciais, são pessoas que chegam ao consultório: doutor, eu vim aqui porque eu quero compreender o que houve lá, que aconteceram tantas coisas tristes e chatas, não gostaria mais disso. Ou seja, ela quer ir lá e reabrir conteúdos, às vezes criar, e muitas vezes a pessoa não sabe desses elementos, do alcance que as buscas internas têm. O que também é muito importante que vocês tenham nessa segunda aula é a observância sobre a maneira de consulta e o que isso acarreta. Querem ver uma coisa? Você pode ir lá no seu passado e dizer: por que eu nunca consegui andar de bicicleta? Olha, isso leva você para o raciocínio, causa e efeito. Aí você vai encontrar uma resposta sobre isso. Agora, se você vai ao passado e diz assim: o que houve comigo que eu toquei piano, que eu fui do time de esportes da escola, o que houve comigo que eu elegi certas coisas para fazer e que me deram muito prazer? Você foi lá, consultou de outra forma aqueles arquivos que estão lá, obteve outras respostas. Você pode ir lá no seu passado lá e dizer: por que que a minha vida foi um fracasso? Por que que eu só me machuquei? E você vai ter uma resposta para isso. Seu sistema de arquivos internos e de buscas internas vai procurar, vamos ver. Está perguntando por que falhamos. Está aqui uma resposta. Por isso, porque abrimos mão de tal coisa, não sei o quê. Mas você pode ir lá no passado e perguntar: por que minha vida foi um êxito diante de tantos que sucumbem? E aí é outro departamento que é consultado, é outra forma que é acessada. O que nos leva também à questão epistemológica. Qual seria a pergunta correta? Qual seria a pergunta, se não correta, a adequada para o que a pessoa está vivendo? Seria esta, mesmo sendo adequada, a forma de perguntar? Ou haveria outra? São questões que nós vamos trabalhar aqui no curso. Vocês podem observar que muito do sofrimento, muito da felicidade que algumas pessoas têm, por vezes isso pode estar associado à maneira como ela faz as consultas internas dela. Sabe, você conhece um amigo e me fala de você. Ele diz: tá bom, eu vou lá acessar o pior que eu vivi na vida. Com 5 anos eu quebrei o bracinho, com 7 roubaram minha bicicletinha, com 9 morreu meu irmãozinho. Aí você vai para o outro: e você? Deixa eu consultar o melhor que eu tenho lá dentro. Com 3 anos eu ganhei um passarinho, com 5 anos eu ganhei um coelhinho, com 9 anos, minha mãe me deu um gatinho. Nossa, eu cuidei desses bichinhos sempre, cada um deles tinha um nome. Vejam a maneira como cada um consultou. É provável que cada um de nós tenha um grande repertório de coisas bonitas, de coisas tristes, de coisas boas, de coisas de todo tipo. A maneira como vamos a esses arquivos, a essas consultas, pode determinar o que vivemos, pode determinar em grande parte o que somos, como caminhamos na vida. Okay? Isso depende muito de uma formação, às vezes até um hábito de consultas e tudo mais. Daí as nossas observâncias. Okay? A Maria Cristina está perguntando se isso não valeria também para os traumas. Sim, pode valer também para o que se chama de trauma. Pode valer também para o que se chama de medo. Nós vamos ver muito. Hoje é recém a nossa segunda aula. À medida que vamos aprofundando os conteúdos e vocês vão se dando conta destes elementos, eu acho que uma das primeiras mudanças que farão em vocês é o cuidado em como consultam esse oceano particular que vocês têm. Já que há de tudo nesse oceano. Do sopro de uma borboleta, a um aroma... Há um aroma de um perfume delicado de rosa, a um beijo, a um carinho, até coisas muito tristes. Eu acho que alguns terão mais cuidado, não é? Porque se você entrar forte em algumas dessas consultas, olha o que você vai puxar. E alguns entram e vão e fazem derivações, e das derivações fazem construções e tomam aquilo como fidedigno. E não como uma pesquisa que elas fizeram, podendo fazer qualquer outra. Qualquer outra. O nosso oceano existencial, esse acervo, está ali. A maneira como consultamos pode significar e representar aquilo que teremos para nós. Sabe? Observem se você tem um amigo que é feliz, que é de bem com a vida, uma pessoa que está inspirada, que gosta de construir, partilhar, amar, viver. Observe o que ele consulta dos acervos existenciais dele. O que ele vai fazer lá dentro quando ele pesquisa. E observe uma pessoa que não está bem, que ela está passando por muitos problemas. Observe o que ela consulta e como ela consulta nos seus acervos. Sabe, quando uma pessoa pergunta para ela, nossa, por que que eu sou assim? Por que que eu sofro tanto? Por que que eu não consigo acertar? Ela está consultando os piores arquivos que ela tem lá dentro. Você poderia perguntar para você então, por exemplo, o que eu posso fazer para acertar? O que eu posso fazer para melhorar tal coisa na minha vida? Onde estão os elementos na minha estrutura, nos meus arquivos existenciais, que podem me auxiliar nesse momento no qual eu preciso de coisas bonitas? Você está consultando também. Mas, lembrem o que eu falei, nem tudo se refere e é circunscrito a consultas. Nós temos bilhões de outras informações dentro de nós. E dentro desses bilhões de outras informações e coisas, como emoções, juízos, modos de... Quer dizer, nem tudo se restringe a consultas. Mas quando se restringir, há que se ter cuidado e cuidar a pergunta que é pertinente. Sabe? É como fazer uma tese de doutoramento, de mestrado, uma dissertação, um trabalho monográfico. Você tem que cuidar. Bom, o propósito é esse, então é essa pergunta que eu vou fazer. O propósito é aquele, então é esse que eu vou fazer. Se você sai dali e entra na poesia, e você flutua, flana pelo mundo, da maneira como você quiser, você está ao sabor de ventos, de outras coisas, tá bom? Agora vamos para a parte final da nossa aula de hoje. Na primeira parte, nós ilustramos vários elementos complexos das nossas buscas aos nossos acervos existenciais. Ainda uma aula que de certa forma, é introdutória, ainda que já complexa, ela é introdutória. É a nossa segunda aula. Imaginem o que vem por aí até dezembro, hein, pessoal? Bem, eu tenho em mãos aqui a obra Cacau, de Jorge Amado. E isso aqui é uma vez que há muitos anos o Banco Real Ele imprimia um livro e distribuía para os clientes. Ó. Essa aqui é a distribuição que eles fizeram da obra Cacau de Jorge Amado. Quem diria um banco distribuir os trabalhos de Jorge Amado? É parte da nossa época, né? Então, eu vou ler aqui um capítulo para vocês, que é exatamente o Cacau, começa a página 58, para nós ilustrarmos isso que estamos conversando aqui. Fosse você descrever o que é o cacau para alguém, fora do Brasil, tal, imagina, nós vamos agora estar na Itália, e lá perguntam para a Mari Lúcia ou para a Isolda, que vão também à Itália, o que é o cacau? Descreva para nós isso que na região da Bahia tem toda uma cultura, toda uma tradição que vem lá da época dos coronéis, antes deles e tal. Como as meninas fariam? Elas teriam que acessar o banco de dados delas, do que elas têm, já que não teriam ali internet nem nada, e tentariam, através desse acesso ao banco de dados, uma consulta ao banco de dados delas, trazer para fora. Olhem como Jorge Amado fez isso. No sul da Bahia, cacau é o único nome que soa bem. As roças são belas quando carregadas de frutos amarelos. Todo princípio de ano, os coronéis olham o horizonte e fazem as previsões sobre o tempo e sobre a safra. E vêm, então, as empreitadas com os trabalhadores. A empreitada é uma espécie de contrato para a colheita de uma roça. Faz-se, em geral, com os trabalhadores que, casados, possuem mulher e filhos. Eles se obrigam a colher toda uma roça e podem alugar trabalhadores para ajudá-los. Outros trabalhadores, aqueles que são sozinhos, ficam no serviço avulso. Trabalham por dia e trabalham em tudo, na derruba, na juntagem, no coxo e nas barcaças. Esses formavam uma grande maioria. Tínhamos 3.500 por dia de trabalho, mas nos bons tempos chegaram a pagar 5.000 réis. Partíamos pela manhã com as compridas varas, no alto das quais uma pequena foice brilhava ao sol, e nos internávamos cacauais adentro para a colheita. Na roça que fora de João Evangelista, uma das melhores da fazenda, trabalhava um grupo grande. Eu, Honório, Nilo, Valentim, uns 6 mais colhemos. E aí ele continua a narrativa dele. Quando chegava o meio-dia, nós parávamos o trabalho e nos reuníamos ao pessoal da juntagem para a refeição. Comíamos o pedaço de carne seca e o feijão cozido desde pela manhã, e a garrafa de cachaça corria de mão em mão. Estalava-se a língua. Ficávamos conversando sem ligar para as cobras que passavam, produzindo ruídos estranhos nas folhagens secas que tapejavam completamente o solo. Assim, Jorge Amado consulta seu banco de dados nesta obra, Cacau. A maneira como uma pessoa consulta o que ela obtém como resultante disso nos dá vários parâmetros, ok? Quando uma consulta ela é errônea, ela é enganosa, ou outras coisas, vocês vão ter de tudo da pessoa, desde uma estranheza, desde uma sensação de que algo está esquisito, até muitas vezes o total desconhecimento, e então a pessoa assume o resultado como algo fidedigno. Algumas pessoas fazem buscas aleatórias. Que tal se você pegar uma pequena canoa, começar a navegar em direção às ilhas em torno do mar e jogar sua tarrafa em um lugar qualquer? Você pode pegar qualquer coisa. Você pode simplesmente pegar uma tartaruga que estava voltando para a praia para chocar seus ovos. Você pode pegar sem querer um golfinho que vai passando, que estava nadando em direção ao mar aberto. Você pode pegar um pequeno cardume de sardinhas. Você pode, dependendo de onde você lançar a sua rede, pode pegar as pedras da ilha. Mas você lançou de maneira aleatória para ver o que acontece. Algumas pessoas na vida, Elas acostumaram suas mentes, seus pensamentos a buscas completamente aleatórias. Elas não têm um arbítrio, uma educação e um direcionamento para as próprias ideias. Então o que elas fazem? Elas estão caminhando pela rua, vão caminhar por um parque e elas pegam a tarrafa do pensamento e jogam a rede em direção ao oceano aberto de suas mentes, de seus acervos, de suas bibliotecas existenciais. Se você costuma jogar suas tarrafas, suas redes em lugares bonitos, e aí você obtém flores, você obtém inspirações, sonhos bonitos, reflexões profundas, producentes, isso é uma coisa. Mas algumas pessoas fazem isso e atiram suas redes na pior parte do oceano existencial, onde há o maior onde há elementos de sofrimentos, elementos de questões não resolvidas, pendentes, coisas que já não têm mais nada a ver. E tais pessoas não se dão conta que fazem isso muitas vezes. Elas, por vezes, estão vivendo uma fase muito bonita da vida delas, uma fase muito profunda, importante, e não se dão conta que estão arremessando suas redes existenciais para catar coisas aleatoriamente em seus acervos existenciais, e que elas fazem isso de uma maneira viciada, jogando sempre nas partes, ainda que de modo aleatório, mas nas partes mais contundentes, duras. Há pessoas que fazem isso, você conversa, elas estão sempre remoendo feridas e dores, não porque há uma lição profunda a tirar disso, pelo cacoete de fazer tal coisa. Acham isso uma atitude inteligente, sensata, produtiva ou justificável para a nossa época? Sim, em alguns casos é. Se a pessoa é um esteta ou é um artista existencial para o qual não importa se vai sofrer, se vai ser feliz ou outra coisa qualquer, está justificado sim. Mas para alguns isso não tem nada a ver. Se eles pudessem ter discernimento e arbítrio, provavelmente não atirariam suas redes, suas buscas existenciais para aqueles âmbitos lá. Por não saberem disso, se machucam, machucam e acabam concluindo que aquele oceano todo se representa naquele pequeno naco de sofrimento e miséria que para eles representa a vida toda. Cuidado então, ok? Observância a essas coisas. Uma segunda obra que eu selecionei é do Woody Allen, Cuca Fundida. É um livro de reflexões, de crônicas que esse autor e cineasta escreveu. Então ele coloca aqui, ó, reflexões de um bem alimentado. Primeiro eu mostrei para vocês em Cacau, do Jorge Amado, uma referência aberta, iconográfica de uma sociedade de uma época. Agora vamos ver a mesma referência, mas de cunho pessoal, a pessoa falando dela mesma. Então, reflexões do bem alimentado, subtítulo, depois de ler Dostoiévski e um desses livros de dieta durante uma viagem de avião. Aí ele coloca, olhem o que ele vai dizer aqui. Sou gordo, terrivelmente gordo, sou o sujeito mais gordo que eu conheço. Tenho quilos sobrando em cada centímetro do meu corpo. Meus dedos são gordos, meus pulsos também. Meus olhos são. Já imaginaram um olho gordo? Devo estar com uma centena de quilos de excesso. A carne transborda em mim como um marshmallow em um sundae. Minha cintura provoca ó de incredulidade em todo mundo que me vê. Não há a menor dúvida, sou bem gordo. Agora perguntar ao leitor, há vantagens ou desvantagens em se ter a complexão física de um mapa mundi? Não pensem que estou brincando ou falando por parábolas, mas a gordura por si própria está acima da moral burguesa. Gordura é simplesmente gordura. Que a gordura tenha qualquer valor em si, ou que seja um mal ou digna de pena, é naturalmente uma piada. Absurdo! O que é a gordura, afinal, se não uma mera acumulação de quilos? E o que são quilos? Apenas uma agregação de células. Pode uma célula ser moral? Antes de eu prosseguir, quero colocar para os senhores, vocês conseguem já antever o quanto dessa reflexão dele em torno da gordura dele é uma consulta aos acervos dele? Por isso, e é muito interessante, lembrem, a consulta ao acervo existencial não pode ser desvinculada de historicidade, de estrutura de pensamento. Se esse homem, por exemplo, está nos dizendo isso, sentado no banco de um avião, apertado, passando mal por isso, com gente do lado, mal conseguiu colocar o cinto de tão gordo que ele está, e então ele faz essas reflexões com algumas consultas ao passado, para falar inclusive da moral burguesa e tudo mais, isso é uma coisa. Se ele, no entanto, está em casa, pensou que quando ele era mais jovem ele não era tão gordo assim, e agora ele faz esse texto, é outra coisa. Nós só podemos colocar uma busca aos acervos existenciais a partir dos contextos. Sem isso, fica algo sem pé nem cabeça. Então ele fala, pode ser uma célula moral ou ela está acima do bem e do mal? Quem sabe? Não são tão pequeninas? Não, meu amigo, nunca devemos distinguir entre o bem e o mal na gordura. Devemos nos educar para encarar a obesidade sem emitir julgamentos de valor, nem classificar este gordo de um belíssimo gordo ou aquele de um pobre gordo. Vejam o caso de K. Era de uma forma porcino que não passava por uma porta sem a ajuda de um pé de cabra. Na realidade, K nunca cogitaria ir de uma sala a outra sem se despir por completo e passar manteiga no corpo. Imagino perfeitamente os insultos que deve ser suportado ao passar entre bandos de moleque. Aquele que foi aguinhoado por quilos de lar de banha. E então, um belo dia, quando K já não podia suportar mais, resolveu fazer dieta. Dieta? Por que não? Primeiro cortou os doces, depois pão, álcool, amidos, massas, molhos. Em suma, K abandonou tudo aquilo que torna um homem incapaz de dar o laço no sapato sem a ajuda de um contorcionista de circo. Aos poucos, começou a emagrecer. Rolos de banha despencavam de seus braços e pernas. Tempos depois, quando se julgou no ponto, fez a sua primeira aparição pública com seu novo corpo. E eu diria até um corpo fisicamente atraente. Parecia o mais feliz dos homens. Eu disse, parecia. 18 anos depois, na cama para morrer, com a febre assolando todo o seu frágil corpinho, ele foi ouvindo gritando, minha gordura, quero minha gordura, por favor, encham os meus bolsos de pedras. Que idiota eu fui, emagrecer, devo ter sido tentado pelo demônio. Bem, creio que a moral da história está mais do que evidente. Imagino que agora o leitor esteja se perguntando, está bem, se você é gordo, por que não entra para um circo? Porque, e admito que confesso isso ligeiramente envergonhado, não posso sair de casa. Não posso sair de casa. Não posso sair de casa porque não consigo vestir as calças. Minhas pernas são grossas demais. Contém mais carne moída do que todas as lanchonetes da cidade. Minha gordura é milenar. Só a barriga da minha perna já vive disso. Mas deixe-me contar-lhes como engordei. Vejam. Este homem começa dizendo para nós que ele é gordo. Em seguida, ele conta o caso de alguém, esse tal de senhor K, que era extremamente gordo e que emagreceu e que ficou muito bem, que depois lamentou isso. E então, ele faz uma remissão, uma consulta aos arquivos internos dele, no qual ele vai nos contar como ele, de fato, engordou. A ordem com que uma pessoa faz as consultas a seus arquivos existenciais é outro fator muito importante. Ele poderia começar essa consulta aos arquivos dele e nos trazer primeiro como ele engordou e depois terminar dizendo que hoje ele é gordo e finalmente contando a história desse amigo dele. Observem quantos fatores são importantes quando nós fazemos consultas aos nossos acervos e o quanto isso pode tornar tudo diferente. Querem ver uma coisa? Às vezes você vai ouvir uma pessoa, um presidiário, e ele começa contando que ele matou alguém e então ele justifica. Se ele justificasse primeiro o que aconteceu e só depois terminasse dizendo que ele matou alguém, isso faria uma diferença? Isso não faria diferença alguma? Pode fazer. Estão vendo? Até isso altera. E é muito curioso na clínica, quando uma pessoa nos coloca assim, bom, deixa eu ver, doutor, o que, que eu tenho para lhe dizer sobre o meu problema. Ora, esta pessoa provavelmente vai fazer agora uma consulta a seus acervos existenciais. Primeiro, ela já disse que o que atrás ali é um problema. Então, em todo referencial existencial que ela tem lá dentro, ela nomeou algo como um problema e está trazendo ali. Agora vamos ver o que ela vai, dentro desta questão, fazer como uma consulta de referência. Então, ela pode dizer, bom, tudo começou e aí coloca a pontuação lá no passado. Ela pode colocar como uma consulta interna o problema dela em relação a um futuro distante. Sabe, por conta desse meu problema, eu sei que então nunca vou poder fazer tal coisa, andar de bicicleta, já que eu perdi minhas pernas no acidente. Olhem como a pessoa faz, como ela constrói, edifica, pontua. Muitas vezes, o que a pessoa nomeia como problema, o que a faz vir ao consultório, é um grande engano de alguém que não aprendeu a fazer consultas tais quais elas pedem, segundo o que está em pauta para a pessoa. Exemplo, você entra num restaurante e precisa de toalete. Eu imagino que você vai chegar para alguém, para o garçom, ou para uma pessoa que está próxima e vai perguntar onde é o toalete. Quer dizer, uma consulta pragmática para efeitos pontuais. Outras vezes você chegará num restaurante e precisará lavar as mãos. Me perguntará onde é o lavabo, preciso lavar minhas mãos. Outras vezes você está à procura de um amigo, uma amiga que já está ali, procurará por eles. Quando é uma busca pragmática, pontual, circunscrita a elementos razoáveis como estes, parece pacífico que qualquer coisa que destoie disso nos chamará a atenção. Mas nas buscas subjetivas já não há mais esse aspecto pragmático, já não há mais esse elemento funcional e a pessoa então tem um grande leque de opções. Se eu pergunto a um de vocês, como foi a sua vida até aqui? Olhem o que se lança. Alguns resumem tudo em um conceito. Foi boa. Outros pegarão os elementos que a pessoa considera como marcantes. E diz, olha, eu acho que diante disso, sim, minha vida foi isso. Não dá para chegar a um conceito, mas eu lhe mostro essa coletânea de eventos. Isso nos mostra como a pessoa faz suas consultas internas, ok? Como ela vai buscar esse material e o que ela considera como fidedigno nesses materiais. Estão vendo? Ou seja, pessoal, nessa segunda parte do curso, vocês já podem estar vendo vários ensinamentos filosófico-clínicos importantes, não é, quanto às buscas. Não só como a pessoa coloca seus elementos, mas como nós, filósofos clínicos, buscamos informações na pessoa. Ok? Quando no consultório uma pessoa chega e nos conta a história e nós elegemos algo neste grande referencial que é a existência da pessoa, qual é o fundamento para a eleição de algo que vamos puxar? Qual é o critério? Se você disser para a pessoa, bem, vamos falar sobre a sua infância, qual é o fundamento, qual é o critério para você, num horizonte tão amplo, buscar lá as suas consultas existenciais? O que você procura como terapeuta? Não é? E outras vezes é no futuro, outras vezes é no presente, não é? Então, Existem aqui vários elementos importantes que nos chamam a atenção. E na clínica isso é sempre uma pauta importante. Na vida também, ok? Quando você encontra um amigo na rua, observa como ele faz buscas existenciais em você. Fulano, você está bem? Como você tem passado? É o chavão de cumprimentos que nós utilizamos, ok? Mas a partir daí, o que ele vai eleger em você? Ele vai deixar que você discorra sobre um assunto e dentro desse assunto ele pontuará elementos de busca? Ou ele elegerá isso? Exemplo, eu encontro a professora Rose Pedrosa e digo, Rose, que belos cadernos você escreveu para o curso de filosofia clínica na Faculdade Católica, em Fortaleza. Ela disse, ah, que bom, professor, que o senhor gostou. E aí eu continuo, tem uma parte lá, olhem como eu faço as buscas, direcionando, não é? Outras vezes a pessoa não precisa disso, ela não faz esse tipo, ela vai à vida do outro. Há pessoas que fazem isso de uma maneira muito contraproducente e outras de uma maneira edificante, muito bonita, às vezes intuitivamente, ok? Vejo um módulo, eu encontro a Josefa e digo, Josefa, como você está? Estou bem, professor. Vamos fazer isso ao vivo, Josefa? Eu vou desligar o gravador aqui, ó.